Bem-vindos a mais um episódio do Roteirista Insônia. Hoje nós vamos falar daquele gênero que todo mundo adora e que tá aí há anos tendo uma fórmula de sucesso, as comédias românticas. Mas o que será que faz esses filmes serem tão queridos pelo público? Quais as convenções desse gênero e como ele se reinventou ao longo dos anos? É isso que nós vamos discutir hoje no Roteirista Insônia. Mais uma vez, nosso papo está sendo apoiado pelos amigos do Kombucha K Probióticos, deixando a nossa gravação mais gostosa. Eu sou Tami Kato e estou aqui hoje com o Pedro Righetti e o Bruno Peretti. Oi, gente, tudo bem?
Olá!
E aí?
Animados para falar de comédia romântica?
Ah, tamo, né?
Tamo. Então, eu ia começar perguntando isso, assim, para vocês falarem a real, porque nenhum de vocês dois tem cara de que gosta de comédia romântica, de fato. Porque eu amo, tá bom? Eu
olha,
não tenho problema nenhum de falar isso. Vocês assistem comédia romântica? Vocês gostam?
Eu gosto, tem algumas que eu gosto, não é o gênero que eu vou lá e procuro, assim, mas de vez em quando eu gosto de ver, sim. Tem umas que eu gosto bastante, até. Mas realmente não é o meu gênero preferido de procurar pra assistir, não.
É, eu acho que hoje em dia é um gênero que eu consumo bem pouco, mas que eu gostaria de escrever uma comédia romântica, isso é uma vontade que eu tenho.
Ah, deve ser gostoso mesmo.
Porque a gente já não assistiu tanta comédia romântica, e acho que tem uma coisa da comédia romântica que a gente vai falar, que é essa coisa muito estruturada, né? Meio que a história é sempre um pouco parecida. E eu sinto que as novas comédias românticas não me surpreendem, assim, né? Tem, claro que vai ter uma ou outra que se destaca, mas no geral eu tenho essa questão, assim. Mas eu assumo que já gostei muito, já assisti várias e me divirto quando eu assisto.
Ai, gente, eu amo. Tem dia que, sério, acho que tudo que a alma precisa é assistir uma comédia romântica boa.
Com o Ryan Gosling, né?
Não necessariamente, não vamos abrir essa porta.
Você já quer deixar aqui qual a sua comédia romântica preferida com o Ryan Gosling?
Não, a gente pode falar disso depois. sem me expor ainda. Tá, então o que caracteriza uma comédia romântica pra vocês?
Cara, eu acho que ela entra num subgênero, né? Meio que uma mistura da comédia com o romance, digamos assim.
Ah, uau! Peraí, acabou.
Acabou. O episódio foi definido aqui. Não precisa mais. Valeu, gente. Até a próxima.
Acabou.
É isso, acabou.
Anotado.
Enfim, eu acho que ele seria um subgênero da comédia, assim, né? Que vai sempre focar em, provavelmente, dois protagonistas, né? Os dois personagens principais. Talvez aí surjam aí, né, histórias de trisais ou poliamor, que não sei se já aconteceu, mas já mudaria um pouco a estrutura básica da comédia romântica. Enfim, sempre vai focar nesses dois personagens que vão se conhecer, vão se interessar ou vão se odiar, né? E ao longo da história eles vão construindo um amor, assim, e pelo menos a comédia romântica mais clássica é sempre aquela coisa de que o amor consegue vencer, né, todas as
barreiras.
É, consegue, assim, o amor tá acima de tudo, sabe? Eu até tava vendo, assim, né, no teatro, aquele Sonhos de uma Noite de Verão consideram comédia romântica, e eu vi que o primeiro filme considerado comédia romântica na forma como a gente conhece é um chamado Aconteceu Naquela Noite, que, se não me engano, é de 1934, e eu já vi o filme, ele é muito bom.
É do Capra, não é?
É do Capra.
É esse mesmo, Frank Capra.
Isso, é do Capra, de 34. Tem gente que considera que a primeira comédia romântica no cinema é alguma do Chaplin, mas nem todo mundo considera isso, porque o Chaplin meio que é um gênero próprio, assim, né? Não tem muito a estrutura que a gente conhece como mais formal da estrutura clássica, assim. Então, Aconteceu Naquela Noite, eu acho que é um filme interessante para todo mundo que gosta do gênero para assistir, assim, para meio que, né, pegar essa base de tudo. Enfim, eu acho que como caracterização principal seria essa, né? Um subgênero da comédia e do romance, onde dois personagens vão se conhecer, vão desenvolver uma relação, seja se amando ou seja se odiando, e que no final tudo vai ser, né, feliz para sempre. Essa seria a convenção básica, obviamente que hoje em dia muita coisa já mudou.
É um gênero que está se reinventando também, né? Eu acho que acho que até a gente discutindo, né, para fazer esse episódio, tipo, ah, será que essa comédia romântica, mas não é só romance? acho que também de uns tempos pra cá se descolou um pouco, né? Não, talvez não se façam mais comédias românticas super clássicas, como a gente viu nos, né, nos anos 90, 2000, sei lá, ou até antes. Até por uma questão, acho que, enfim, né, de temas, de ser mais atual, de não ser previsível.
Esgota um pouco a fórmula,
exato,
né?
Exato, esgota.
Mas eu considero que existem, sim, comédias românticas clássicas hoje em dia, mas elas estão invertendo... elas estão subvertendo os papéis principais, né? Porque, assim, a gente veio numa, né, numa narrativa americana, norte-americana, um homem e uma mulher, né, na maioria das vezes brancos, e aí hoje em dia a gente já tá vendo, outro dia eu assisti aquele filme de Natal com a Kristen Stewart e a April Ludgate do Parks and Rec, esqueci o nome da atriz, mas é um filme super clássico, gente, filme de Natal, assim, comédia romântica de Natal. A única diferença, né, é que as duas personagens são duas mulheres, assim, e o filme funciona. Mesmo sendo super clássico.
Nossa, achei legal, interessante. A gente tinha combinado de cada um trazer, né, um filme aqui hoje para dar uns exemplos. E aí... Bom, então vamos começar por mim, que eu acho que eu escolhi um filme mega clássico que está aí no coração de todo mundo até hoje. Nem sei quantos anos, 20 anos, sei lá quanto tempo se passou. Que é Um Lugar Chamado Notting Hill. Esse é um filme que eu acho que dá esse checklist, assim, né? Uma estrutura muito clássica de comédia romântica. E é um filme que envelheceu bem também, né? Acho que não, por incrível que pareça, não me soa datado, assim, assisti muito recentemente. Acho que tem personagens muito carismáticos, né? Personagens coadjuvantes muito bons também. Porque tem algumas comédias românticas que envelheceram mal, assim, né? Eu assistia muitas, assim, que gostava muito antigamente. Hoje em dia não dá pra ver. Mas eu não... E aí eu acho que a gente pode passar, de repente, pelas convenções do gênero, aproveitando que esse é o nosso primeiro episódio, falando de gênero, com base nele, né? Bom, a gente tem aquele personagem lá do Hugh Grant, né? Que é um cara solitário, acabou de sair de um relacionamento, se separou, tem uma peste, assim, meio de perdedor ali, entre, né, sei lá, tem até uma cena que são um perdedor entre os perdedores ali, dos amigos dele. Ele é dono de uma livraria e aí um dia entra uma estrela de Hollywood na livraria dele, né?
Uma livraria de livros de viagem.
De livros de viagem, importante detalhe. E acho que aí esse é o primeiro encontrinho que eles têm, né? Que é muito no começo do filme. E ele reconhece que ela é uma pessoa famosa e tal, mas trata ela com normalidade. E aí, logo depois desse encontro, ele acaba esbarrando com ela na rua, na esquina da livraria, e derruba o café nela, né?
Nossa, mais clichê e impossível, né?
Isso que é impressionante, porque é clichê demais, né? E é isso, e é um filme que é gostoso de ver até hoje, assim, que não...
Eu acho que aí tem algo interessante, que é da gente falar de convenção do gênero, que é a cena clássica onde o protagonista conhece o interesse... amoroso, né? Que geralmente seria o detonante da história.
E é bem ali nos 10 minutos, 10, 12 minutos de filme, que ele derruba o café nela.
Sim. Eu adoro ver minutagem de filme quando acontece essas coisas. Tem até um termo que o Baroni que falou, né? Que é o meet cute, que é a cena onde as duas pessoas vão formar uma relação romântica se conhecem pela primeira vez, né?
E geralmente é uma situação diferente, né? Fofinha ou inusitada.
Isso.
Uhum.
Esse é o meet cute, assim, do Notting Hill, né? Quando ele derruba o café nela e ele mora do lado. Falou, vem aqui em casa então trocar de roupa e tal. Cantada clássica.
Bem direto. Aqui no Rio de Janeiro não ia dar certo, né?
Medo. Ai... Mas enfim, aí a gente já vai conhecendo um pouco mais a intimidade dele, né? E aí a gente vê que ele tem um flatmate lá, ele mora com um amigo, que é o melhor amigo dele, que é uma figura super engraçada, né? Um cara muito excêntrico.
Essa é uma outra convenção, né? Essa coisa do parceiro do personagem, né? O sidekick, pelo menos em comédias românticas americanas, é uma convenção bem clássica, né? Serve como o principal alívio cômico, né?
Eu queria até trazer um exemplo que até me odeia, mas é só porque eu acho que é um bom... algo que brinca um pouco essa convenção, que é o filme 500 Dias com Ela, né? Que o sidekick dele é a irmã mais nova, que dá conselho amoroso e é super... esperta, assim, eu acho que isso é algo interessante naquele filme.
Mas, ó, tudo bem, eu sou odeio. Mas eu acho que é que o 500 Dias com Ela se esforça pra fazer isso, né? Acho que eles são meio...
Ai, se esforça pra ser bom, né, também.
Coitados. Mas, enfim, eu tenho o personagem do o Spike, né, se não me engano, o nome dele, assim, que é... E esse entra, e depois ele acaba fazendo umas atrapalhadas, não dá recado da Ana pro... Eu não lembro o nome do personagem do Hugh Grant, me fugiu, eu só falo Hugh Grant aqui. Bom, e aí acho que tem essa coisa dos mundos que se chocam, né? São de mundos diferentes. Ela tá ali procurando uma pessoa, né, que vai entender ela e tal. Se sente atraída por aquele mundo muito ordinário dele.
Que eu acho que é uma convenção bem clássica, né, na comédia romântica. Dois personagens de mundos diferentes. Tem numa Linda Mulher, que é com a mesma atriz, né? Tem nesse filme, tem... Enfim, tem em quase todos os filmes, assim. E às vezes, não precisa ser mundos completamente diferentes, né? É, o que eu vejo muito são personalidades muito diferentes.
Isso, é. O contraste, esse contraste, essa oposição entre personalidades é um... Tem que ter, né? Os dois personagens, eles não podem ser parecidos, né?
É o que gera o choque e é o que gera a atração também, de certa forma, né? É aquela máxima dos opostos se atraem, que na vida real acho que nem sempre funciona, mas na comédia romântica é algo que tentam entubar pra gente há mais de 100 anos.
Eu tava aqui lembrando só um parênteses daquele filme Como Perder um Homem em 10 Dias. Nossa, também foi muito famoso assim quando a gente era pré-adolescente, né? Eu gostava muito. E lá o cara é tipo jornalista famoso de esportes, só anda com os machos, só fala de esporte, assiste basquete 24 horas. Aí a menina é tipo revista de moda. Que sonha em escrever sobre política, tipo, vou sair dessa revista de moda. Bom, mas voltando aqui ao Notting Hill. E é isso, tem esse encontro, né, dos mundos deles, eles vivem esse romance, até que ele descobre que ela tem um namorado americano, né, que é um babaca. E aí, enfim, acho que a realidade bate a porta, né, ai, não vamos poder ficar junto.
Porque aí também é ator, né, tipo, é alguém do mesmo mundo que ela, né, também tem isso.
É, que vai entender, sim. E aí ela vai embora pra gravar os filmes, a vida meio que segue, e aí um dia ela volta, bate na porta dele, porque vazaram nudes, né, fotos dela pelada na internet. E aí ela vai ali, né, naquele lugar que é um refúgio, assim, pra ela, né, de alguém fora daquele mundo, porque ela tá tendo que lidar com isso, né, o tempo inteiro, com as partes ruins, né, da fama. E aí ela bate lá, e eles passam o final de semana no romance maravilhoso, vendo até que os paparazzi descobrem que ela tá na casa dele. E aí tem um embate, assim, que é bem legal nesse filme, que ele diminui muito a situação toda, né? Do tipo, cara, mas isso depois não vai ser nada amanhã, não sei o quê. Tipo, vamos continuar aqui. O jornal de hoje vai estar no lixo amanhã e tal. E aí ela fala muito didaticamente, assim, pra ele. Cara, nós somos de mundos diferentes, a gente tem perspectivas diferentes. Você tá falando uma coisa, como é que isso não vai ser nada? Isso vai seguir comigo pelo resto da minha vida. E eu vou me arrepender disso pelo resto da minha vida, né? E aí ele fala, caramba... Comigo vai ser exatamente o contrário, tipo, eu não vou me arrepender disso nunca. E aí ela decide ir embora, assim. E aí eu acho que é o low point do filme, né, que eles se separam. E ele passa lá situações sem ela, sofrendo, tentando recomeçar a vida. Até que se reencontram, tem toda a saga no final. Bom, já vimos, todo mundo aqui já viu, né, Notting Hill, aquela perseguição no carro pra ver se vai chegar a tempo de se declarar antes dela pegar um avião. E ir embora da Inglaterra pra sempre.
Essa eu acho que é a cena mais clássica que tem, assim. Parece que... Eu nem sei se eu vi tantas vezes, mas parece que eu já vi em todo filme.
Esse mesmo, Como Perder o Homem em 10 Dias, tem também. O cara vai, pega a moto, vai seguindo os táxis em Nova York, batendo na janela, que a menina tá indo embora da cidade.
Eu acho que em Manhattan tem também, que o Woody Allen vai atrás da menina que tá indo pra Londres.
Ah, é verdade.
Sim. Eu acho que no filme que eu trouxe também tem uma cena dessa. Eu acho que a gente pode até tratar como convenção, né? Essa parte, esse momento da reconquista, né? Que é esse frenesi pra correr atrás, né? Um personagem corre atrás do outro pra reconquistar, pra recuperar.
Pra se declarar. Se declarar a tempo, é. Ver se dá tempo ainda de...
Aquela coisa bem, bem piegas, mas que funciona. Eu acho que você falou de dois pontos, assim, que é legal retomar. O low point desses filmes sempre é uma separação, né? Uma briga, uma separação, algo que não dá certo, os personagens se afastam, para aí, quando eles estiverem distantes, eles percebem quanto eles amam uns aos outros, né? E podem ficar juntos de novo. E tem um momento que é importante, que eu acho que varia um pouco de filme para filme, que é o momento onde eles meio que consumam esse amor, sabe? Que eles provam que se amam. Antigamente tinha uma expressão que era o sexo aos 60, que era geralmente nesses filmes, seja comédia romântica ou só de romance, aos 60 minutos de filme, ou seja, na metade do filme, os protagonistas fariam amor pela primeira vez, né? E assim seria o compromisso máximo que eles podiam estar estabelecendo com o amor deles. Hoje em dia isso já é um pouco conservador, né? Qualquer coisa, o que a gente quiser, pode marcar esse compromisso em uma relação. Pode ser o primeiro beijo, pode ser a primeira vez que eles vão pra cama, pode ser o pedido de casamento, pode ser uma declaração. Então, esse é um momento importante, assim, que eu acho que geralmente é no meio da história, né? Que é essa, é esse compromisso um com o outro. E aí, muitas vezes, esse compromisso pode assustar, né, algum dos personagens, e aí acaba levando a briga do low point. Não necessariamente, assim, mas já isso é comum de acontecer.
Adorei Sexo 60.
Queremos.
Almejamos. Bom, vocês querem falar do filme de vocês? Que eu acho que talvez que não são tão clássicos quanto Notting Hill, de repente.
É, acho que o Peretti pode trazer o dele primeiro, que é um pouco mais clássico, né? Só que é de outra nacionalidade.
Conta pra gente, Peretti, eu nunca vi esse filme que você escolheu.
É, esse filme eu tinha visto por acaso, aí pensando nos filmes pra gente trazer daqui, eu pensei, ah, pode ser interessante, porque a gente sempre quando pensa em comédia romântica, a gente pensa em um filme americano, geralmente, né? E aí eu trouxe esse filme que é sul-coreano, se chama... não tem tradução no Brasil, então ele ficou como My Sassy Girl. Filme sul-coreano de 2001 e teve até um remake americano e tudo. É um filme que fez muito sucesso.
Que é horrível, o remake é horrível.
É, nossa, eu até tentei começar a ver pra analisar aqui, mas é muito ruim. Mas o filme ele fez muito sucesso lá, eu vi por acaso há uns anos atrás e aí revi pra trazer, né? Achei que podia ser um exemplo interessante por não ser americano e por ser um filme bem bom, assim. Eu até achava que ele fosse um pouco mais clássico quando eu assisti uns anos atrás. Mas revendo agora, eu percebo que ele é até um pouco... Ele brinca com as convenções do gênero, né? Ele não nega ou não experimenta. Ele, na verdade, é consciente das convenções. E a história, ela vai trazer, tipo... É um casal, né? Que tá, né? A gente já falou aqui. Vai se conhecer lá para os 5 minutos de filme... Só que essa coisa do meet cute, ele não acontece, porque a garota tá bêbada, ela vomita, entendeu? Tipo, os sul-coreanos, eles têm um humor físico muito forte, né? E eles não têm medo de trabalhar com algo que pode ser considerado nojento pra gente, né? Então é engraçado que ele, nesse começo, esse encontro, ele sabe que teria que ser um encontro fofo, né? Só que ele coloca várias situações, tipo, a garota tá bêbada, ela vomita, ele carrega ela, ele limpa a boca dela e tudo. Nesses momentos que seriam mais nojentos, vamos dizer assim, ele coloca uma trilha sonora romântica, entendeu? Ele coloca umas paradas que é pra brincar com a própria coisa do gênero, né? E ele é muito consciente disso, né? A estrutura dele, ele vai trabalhar tudo que a gente falou, né? Vai ter essa parte do encontro, eles vão construindo essa relação, eles têm mundos diferentes, lá pro meio do filme existe uma declaração, que é uma declaração feita no meio de um ataque de um exército, a comédia vai extrapolando, assim. Tem a parte também, que nem a gente falou, do low point ser a separação, né? Então ele trabalha, é interessante que ele pega essas chaves que a gente comentou rapidinho aqui, só que ele trata de uma forma muito consciente. Ele sabe que a gente já espera isso e ele reinventa um pouco a maneira do acho que até da própria cultura sul-coreana, né? Que eu só conheço através de filmes, assim. Mas é bem interessante ver esse contraste. E é curioso que aí, logo um pouco que eu vi lá do remake americano, né? A primeira coisa que eles colocam é um amigo pro protagonista. É um sidekick, coisa que não tem no filme.
Caramba, um clássico.
Insere a convenção goela abaixo, né?
Eu até achei curioso, porque o personagem principal no coreano, ele tem amigos, só que os amigos não são definidos, eles não têm falas direitas, eles são só aquela massa que incita o personagem, em certos momentos muito espaçados. Mas no americano, não, o americano é totalmente o alívio cômico.
E o que você acha que interessou fazerem um remake americano desse filme coreano, assim? O que mais chamou a atenção?
Eu acho que a natureza da história em si, de uma personagem feminina forte, que ela vai um pouco contra os padrões, e principalmente no coreano, ela é uma personagem que ela volta e meia tá bebendo, entendeu? Ela é muito agressiva com ele, tem uma coisa muito real, eu acho, é uma coisa que foge um pouco dessa, de uma certa esquematização dos filmes. Eu acho que a história é original e que, pelo que eu entendi, ela é até baseada em anedotas ou vivências de um cara que escreveu um blog. E aí, desse blog, eles adaptaram pro filme sul-coreano. Então, acho que tem uma particularidade da história em si que ela quebra um pouco aquela fantasia, aquelas convenções das comédias românticas americanas. Só que, ao mesmo tempo, ele consegue dialogar com o gênero. Então você consegue entender por que que é uma comédia romântica, por que faz sentido, e você entende por que os americanos gostariam de adaptar aquele filme. Eu só não entendo por que conseguiram estragar tanto a história. Mas é um filme bem interessante, eu acho que vale, eu acho que as convenções que a gente falou, elas ficam até mais evidentes quando a gente vai ver um cinema que não é americano trabalhar essas convenções, porque eles vão estar lá pautando, só que eles vão estar adaptando e reinterpretando aquelas convenções. Então, até para você estudar as convenções de um gênero, né? Acho que de todos os gêneros, é interessante, né? Gêneros são classicamente americanos, vamos dizer assim. É interessante ver de outros países, porque você vai ver aquele gênero sendo retrabalhado, mas as convenções vão estar lá, né? Você consegue perceber ali. Então, é bem interessante. É um filme que eu curti rever. Confesso que a primeira vez que eu vi, eu também anos atrás, eu tinha curtido mais, assim. Eu acho que ele, diferente do que a Tamir falou, ele tem umas coisas um pouco datadas, né? Principalmente, acho até que é uma questão cultural, né? Da questão da a mulher ter uma certa respeito ao homem, agir de uma certa forma. Por mais que o filme ele vá querer quebrar isso, né? A personagem em si, a personagem principal feminina, ela é para quebrar esse estereótipo. Mas tem pequenas coisas que você fala, pô, beleza, né? Filme de 2001, né? Então é um pouco uma outra mentalidade. Não ficou datado, mas também não tá tão fresco, assim.
Legal, vou assistir. Não assisti, mas fiquei com vontade. E você, Rígia? Fala aí do filme que você escolheu.
Então, eu escolhi O Lado Bom da Vida.
E... eu acho que esse é um filme que divide opiniões, né? Ou só eu tenho essa impressão?
Eu acho que sim. Eu gosto do filme. Eu confesso que eu assisti agora, sim. E não tive a mesma sensação do que quando eu vi pela primeira vez. Mas acho que é um filme que é interessante, assim, né? Ganhou o Oscar de melhor atriz pra Jennifer Lawrence, foi indicada a melhor filme, foi indicada a melhor roteiro.
Ai, eu acho ela um porre, cara. Eu tenho muito bode, real, eu sou hater. Tem um bode dela gigantesco, só que eu adoro esse filme, adoro mesmo. Acho engraçado demais.
É, hater da Jennifer Lawrence e amo Ryan Gosling, né?
Exato.
Tá indo na via contrária de todo mundo.
Eu acho que esse filme, justamente por ser um filme bem conhecido, eu acho que ele trabalha as junções, mas ele muda um pouco algumas coisas, uma das formas de mudar
a comédia romântica é trazer alguns temas um pouquinho mais sérios, né? Que no caso desse filme ele traz o assunto da bipolaridade. A Jennifer Lawrence também tem um transtorno que eu não me recordo o nome direito, não sei nem se fala no filme, né? Mas ela acabou de perder o noivo.
Eu acho que nem falam.
Ela acabou de perder o noivo e não tá batendo muito bem na cabeça, assim. Então são esses dois personagens meio lelé que se conhecem. E em nenhum momento, durante a maior parte do filme, ele, né, o protagonista, tem um interesse por ela, assim. Eles vão pincelando muito pequenininho. O cara tá o tempo inteiro querendo saber da esposa. E é interessante que quando ele olha pra ela de outra forma, ali no iniciozinho ou no meio do filme também, ele sempre sai correndo. Ele sai correndo pra fazer outra coisa, assim, porque ele acha que ele tá cometendo, né, uma traição, assim. Então eu acho que é um filme interessante. E o mais bacana, que é o que a gente pode até falar de comédia romântica, é que muitas vezes a história... você nem lembra direito, assim, o que aconteceu. Tipo, esse filme, por exemplo, eu não lembrava do início do filme, daquela primeira metade do filme. Eu só lembro da parte que eles vão pra competição de dança. E aquilo ali seria o mais importante, né? Eu acho que isso é característico, porque na comédia romântica, o que é mais importante são os personagens. Porque, basicamente, a comédia romântica é uma estrutura que todo mundo já conhece, né? Eles se conhecem, eles começam a desenvolver uma relação, seja de amor ou de ódio, né? Eles se comprometem em algum momento, eles brigam, eles descobrem que amam muito um ao outro e aí se reconciliam, né? Isso dificilmente você vê uma alteração dessa na estrutura. Então, já que a estrutura é tão simples, né, você tem que se esforçar muito na criação do personagem, porque é eles que vão ficar na memória do público. E eu acho que esse filme faz bem isso, sim. São dois personagens muito interessantes, né? Tem um momento que ele tá lendo lá... Esqueci qual é o livro. Ele tá lendo um livro, ele termina de ler o livro e joga pela janela, assim, porque ele não entende o final.
Eu choro de rir, essa cena é hilária, hilária. Ele fica puto, porque o final é triste, eu acho, né? Fica puto. Tipo, transtornado, acorda a casa inteira. Doido. Agora, o personagem do De Niro também é maravilhoso. Eu acho ele muito marcante também. Tipo, um personagem que eu não esqueci. Que cara cheio de toque, viciado em futebol, vive pra aquilo também, né? Tipo, um... Também é doido, né? Tipo, claramente tá ali, cheio de superstição, não tá vivendo uma vida tranquila. Só que ele tá desaguando em outros lados, né? Tipo, o filho dele foi parar no hospital, é doido. E ele tá lá, cheio de mania, engraçado demais.
Ele foi parar no hospital psiquiátrico, né? Ele descobre que a esposa tava traindo ele, aí ele agride o cara e aí ele vai parar nesse hospital. E durante assim, até 30 minutos, 40 minutos de filme, ele sofre bastante com uns vestígios desse surto que ele teve, assim. Aí eu trouxe esse filme por isso. Ali você vai encontrar tudo que é de mais clássico na estrutura, mas você vai ter um tom, um tema um pouco mais sério do que a gente vê no Notting Hill, por exemplo, né? Que é um dono de uma livraria de livros de viagem e uma atriz super famosa. Lá não, são personagens mais... Não é nem mais realista, né? Mas assim, ele leva para um lado um pouquinho mais sério. E era basicamente isso, assim, eu trouxe esse filme porque é mais recente, né?
E é um filme muito bem-humorado também.
Sim, sim. Acho que é isso, eu trouxe principalmente por causa da temática, que eu acho que é um pouquinho diferente do mais clássico possível. Mas a estrutura toda tá lá, os personagens todos estão lá.
Pegando uma coisa aí que você falou, que a gente, enfim, falou aqui algumas vezes, né? Comédia romântica tem essa estrutura que é muito clássica, e aí é tudo... São sempre as mesmas coisas, né? Em todos os filmes, assim, né? Colocando de uma maneira simplista. Por que vocês acham, então, que tem comédia romântica que é mais legal do que a outra, que fica com a gente, tipo, durante anos, que fica na nossa memória? Elas são tão parecidas, né, as coisas se repetem de uma maneira muito sistemática, o que faz uma comédia romântica se destacar um pouquinho, né, das outras?
Eu diria que nem o Pedro falou, os personagens pra mim são o principal, assim. É que nem o próprio filme que eu trouxe, eu não lembrava tanto da história, assim. Realmente eram os personagens que tinham ficado comigo. E a maioria, se a gente for parar pra pensar, eu normalmente lembro mais os personagens do que a trama em si.
Às vezes tem algumas comédias românticas que tentam inovar na linguagem, né? Não tô querendo puxar saco do 500 Dias com Ela, mas quando o 500 Dias com Ela surgiu, tinham coisas legais de linguagem que funcionaram pra época, assim. Uma Mulher é uma Mulher, do Godard, eu não sei nem se pode ser considerada comédia romântica, mas tem a brincadeira com a linguagem, e os personagens eu nem... Não lembro direito, né? Eu sei que tem a Ana Karenina ali. Ana Karina ou Ana Karenina?
Ana Karina.
Mas a inovação da linguagem é a mais interessante. Os filmes do Truffaut, tem o personagem lá do Antoine Duanel, né? Que é o que fica pra sempre com a gente. E a linguagem ali da Nouvelle Vague também chama atenção. Mas eu acho que se você for apostar em alguma coisa numa história que você esteja escrevendo, é apostar no personagem. Escrever... Dois personagens que nunca ouviram falar, assim, né? Uma história de amor de duas pessoas que não são comuns, assim.
Curioso, né? Se eu lembro dessas comédias românticas mais antigas, né? Que nem a gente citou os do Frank Capra, os do Lubitsch. As histórias em si são muito boas, né? Pelo menos, assim, dos que eu vi, eu sempre lembro muito das histórias e também dos personagens. Eu acho que depois o gênero vai entrando numa esquematização tão forte... que eu acho que o diferencial vão ser os personagens mesmo, né? Porque tudo entra numa convenção e num esquema de narrativa tão engessado. Porque, pô, você vai pegar esses antigos, né, da década de 40, por ali, tem histórias maravilhosas, histórias até que vão sofrer remakes até hoje, né? Se a gente pega o... Eu vou colocar, é uma comédia romântica, não é? Mas, tipo, se a gente pega hoje, se a gente lembra dos As Branquelas, né? Isso aí basicamente é um remake lá de Quanto Mais Quente Melhor, né? E que já foi, Quanto Mais Quente Melhor, acho que é esse o nome, né?
É, isso.
E essa própria história já foi recontada várias vezes, né? Então, esses filmes antigos, eles têm tramas e histórias muito boas. que tanto que vão ser reciclados até hoje, mas depois entra numa esquematização tão forte que os personagens vão ter seu diferencial, né?
Vocês acham que, por exemplo, mas também eu tenho a impressão que é isso, é um gênero que é muito previsível, né, como a gente tá falando, e chegou num ponto que é isso, parece, sei lá, tudo já foi contado de fato, né? Acho que teve uma época ali de um auge mesmo da comédia romântica, dessa classicona americana que a gente tá falando, mas depois acho que também rolou ali uma necessidade da galera se reinventar, né? Porque parecia que aquela historinha já não colava mais, né? As pessoas não estão mais tão interessadas, assim, não sei, nessa fórmula. Eu acho que foi um gênero que se reinventou. Enfim, Pedro tá falando aí de 500 dias com ela, né? Não acho que seja totalmente o caso, mas de uns anos pra cá, acho que tá rolando isso, né? A galera ficar brincando com linguagem, ou tentar subverter algumas convenções, enfim, pra ficar mais atual mesmo, né? Porque também é um gênero que tem coisas problemáticas, como vamos falar.
O 500 Dias com Ela, acho que ele tem uma reinvenção ali, que não, ele não foi o primeiro, obviamente, mas é que tem filmes de comédia romântica, que não é a maioria, que tem um final triste, digamos assim, né? Onde o casal não fica junto, que é mais realista. Aí tem o 500 Dias com Ela, tem o Adam, que é sobre um jovem autista, assim, que se apaixona por uma vizinha. Acho que o próprio Manhattan também termina meio de forma amarga, né? Essa, de certa forma, seria uma reinvenção, porque todo mundo tá esperando que o casal fique junto no final, né? Que aquela declaração funcione. Então, se você mexer só ali, talvez você já esteja fazendo algo mais interessante. Uma outra forma que eu vi para reinventar a comédia romântica é você levar para um lado mais de paródia, né? Teve um filme, eu não vou lembrar o nome agora porque eu realmente não assisti, mas era uma menina que se apaixonava por um zumbi.
Tô ligado, qual que é esse?
Né? Tem aquele do Judd Apatow, não sei nem se é assim que se fala
Apatow, né?
Se fala o sobrenome dele, mas é com Seth Rogen e aquela atriz que sempre faz comédia romântica também, que são dois personagens que estão fazendo um filme pornô, né? E se apaixonam assim, tipo...
Esse o nome em português ficou muito bom, que é Pagando Bem Que Mal Tem.
Isso!
Ah, muito bom, né?
Isso, eu achei que era Ligeiramente Grávidos o nome.
Não, é porque também tem Ligeiramente Grávidos com a mesma dupla, com o mesmo casal.
Ah, tá. E é tipo Tom Hanks e Meg Ryan, né?
É, e tipo o Matthew McConaughey e do filme que a gente citou agora há pouco, do...
Como Perder um Homem em 10 Dias?
A atriz também, eles fizeram dois filmes.
Kate
além
Hudson.
Desse. É. Kate Hudson, isso.
Essa é uma forma, você levar para um lado mais de paródia, né? Fazer uma brincadeira, assim. Outra coisa que hoje em dia eu acho que já não é tão em reinvenção assim, mas a comédia romântica antiga tinha aquela visão mais machista, né? O homem era sempre o cara, não sei o quê, bonitão, e a mulher sempre naquela posição frágil. E ao longo do tempo isso foi se invertendo, né? Tem muitos filmes onde o homem faz o papel de frágil e a mulher é a fodona, é uma mulher super incrível e não sei o quê. Isso tem várias problemáticas, né? Mas essa... Só de você sair um pouquinho daquela visão antiga já renova um pouco. Mas é aquilo, eu acho que isso já virou o padrão, né? Essa inversão, assim. Outra forma é o bromance, que é uma história de amor entre dois amigos, digamos assim. É uma história de amizade, né? O exemplo que eu mais gosto é o Eu Te Amo Cara, eu adoro esse filme, preciso até rever pra ver se eu continuo adorando, mas que é um cara que vai casar e ele não tem padrinho, ele não tem amigos pra escolher um padrinho, assim, e aí ele sai em busca de fazer um amigo.
É com o Paul Rudd, né?
Com o Paul Rudd e o cara do How I Met. Aí ele é uma história de amizade, só que segue a mesma estrutura da comédia romântica. A mesma, assim, eles brigam, se separam, se declaram pro outro. Eu acho isso interessante, assim, né? Eu gosto desse gênero do bromance. Geralmente são histórias bacanas, assim. Outra forma seria diversidade, né? Que é algo que a gente tá vendo bastante hoje em dia. Que são filmes que saem do padrão homem, mulher, hétero, branco, cis, né? Esse da Kristen Stewart que eu falei é bem legal, esse filme de Natal. Outro dia eu vi uma comédia romântica com personagens, eu acho que são tailandeses, se não me engano. E é muito legal, porque são tailandeses super ricos, assim. E aí é o cara rico que se apaixona por uma mulher que não tem tanto dinheiro. E ele leva ela pra conhecer a família. E aí tem todo aquele preconceito. É bem legal esse filme. preciso lembrar o... É o Crazy Rich Asians, isso, Podres de Rico. É bem interessante. Deixa eu só ver se eles são tailandeses mesmo.
Eles são de Singapura, né?
Singapura, isso. E é bem legal, tem uma atriz que faz o sidekick, que é muito engraçada, muito engraçada. Eu não vou saber o nome dela agora, eu não conheci ela. Enfim, só de você sair desse padrão de casal cis hétero branco, você já tá contando uma história diferente, assim, né? Porque cada pessoa vai trazer sua bagagem, né? Vai trazer seu universo, vai trazer coisas que podem inovar nesse gênero. Acho que são essas, assim, que eu consigo pensar, são essas, né? Tem aquela do lado bom da vida, que é você trazer assuntos mais sérios dentro de uma comédia romântica. Mas essa a gente já falou.
É, me parece que tudo isso que você falou aí também é o principal, como dito antes, são os personagens. Pensar em personagens diferentes mesmo. Não contar histórias de pessoas brancas e cis. Quer falar, Rick, das problemáticas aí que você queria falar?
É, eu acho que quando a gente fala de comédia romântica, dá pra trazer pelo menos duas problemáticas que eu fui encontrando sempre que eu estudava o gênero, né? É, eu não sou especialista nessas problemáticas pra conseguir explicar da melhor forma. Mas eu acho que talvez vocês consigam, enfim, conectar com coisas que vocês já viram, né? A primeira foi o surgimento dessa personagem que eles chamam de Maniac Pixie Dream Girl, né? Que é um nome super complexo, eu não sei explicar todo esse nome. Mas é aquela garota dos sonhos, assim, é aquela garota perfeita que vai salvar o nosso protagonista, que vai tirar ele da fossa, ou que vai transformar ele numa pessoa melhor. É você responsabilizar a mulher por transformar aquele personagem em algo melhor, né? E aí você cria uma personagem super que não existe, assim, que ela só tá ali pra aquilo, né? Ela não tem camadas.
Inclusive, a gente até falou disso naquele episódio com o Volpe, né? Dessa coisa da, enfim, o quanto as histórias constroem nossa visão de mundo, né? Nossas relações e tal. E é isso, quanto nossas relações não são pautadas nisso, né? De você achar que a mulher vai ser a mãe, a babá, a psicóloga, a salvadora, a namorada, porra.
E vai ser super divertida e vai te tirar da zona do conforto o tempo inteiro. Uma das maiores críticas do 500 dias com ela é exatamente essa, né? Aquela personagem é uma Maniac Pixie Dream Girl. E o My Sassy Girl, eu não vi a versão coreana, mas na versão americana, a personagem é completamente esse estereótipo, assim, ela não tem camada, ela é só uma menina super bonita, meio doidinha, que transforma a vida daquele cara, né? É, eu acho que isso é pra ser pensado mesmo quando você estiver escrevendo, né? Porque você vai estar reproduzindo certas visões masculinas sobre as mulheres, seja tanto fisicamente, psicologicamente, comportamento, né? Na versão coreana, você acha que ela se encaixa nesse estereótipo, Peretti?
É, um pouco. Eu acho até, quando eu falo de ter ficado um pouco datado, eu acho que tem um pouco isso. Mas, na verdade, eu acho que o filme, ele traz isso até pra quebrar um pouco. O personagem, ele traz essa... A posição do personagem, na verdade, ele quer consertar ela, né? Tipo, não consertar, né? Mas salvar ela da tristeza dela. E aí o filme vai mostrando que, na verdade, ela é um personagem frágil, né? Tipo, ela se mostra forte tudo por dentro, mas ela tem uma fragilidade interior. Não, forte por fora, tem uma fragilidade interior. Mas ele vai trazendo esse estereótipo pra quebrar, né? Não é tanto o foco do filme, mas ele vai quebrando isso e vai, no final vai até criando uma personagem bem interessante, uma personagem feminina bem interessante. Mas ele realmente traz isso, assim. E eu entendo porque um remake americano não vai conseguir ver esse contraste, essa como o filme coreano vai trabalhar e vai cair num estereótipo desse, né? Que é bem fácil deles caírem, né?
É, eu acho que é meio que uma receitinha de bolo, né? Pega uma história que fez sucesso em outro lugar, coloca nas convenções que eles têm que funcionaram pra sempre. Provavelmente não contrataram os melhores roteiristas e nem os melhores atores pra fazer o remake. E aí fica aquilo, fica um negócio meio meia boca, assim. Aí acho que outra questão, que não é só pra comédia romântica, né? Acho que é pros filmes em gerais, mas acho que em comédia romântica é muito fácil de cair nesse problema, né? Que é aquela questão do teste de Bechdel. É. Bechdel é uma quadrinista, se eu não me engano, né?
Maravilhosa.
Maravilhosa.
Qual que é aquele quadrinho dela que é...
Fun Home.
Leiam Fun Home.
Leiam Fun Home. E também tem o outro que é sobre a mãe, né? Esse é sobre o pai.
É. Eu não li o da mãe. Mas Fun Home é bom demais, gente.
Fun Home é maravilhoso. E o Teste Bechdel, ele vem até em cima das tirinhas que ela fazia antes. Que ela é lésbica, né? E ela faz um... Ela faz várias tirinhas sobre o que ela conhece e tudo, assim. E o Teste Bechdel, ele vai ser... Não vai ser nem feito por ela, né? Vão ser pessoas que têm contato com a obra dela que vão perceber e dar um nome pra ela, né?
Ah, não sabia.
Eu vi que ela fez essas tirinhas criticando e ironizando a indústria de Hollywood, que era geralmente que representavam as mulheres de forma estereotipada e clichê, né? E aí esse teste que surgiu posteriormente, são três perguntas, assim, que dá pra fazer analisando um filme ou quando você estiver criando a sua história, né? Que é se o filme tem duas ou mais personagens femininas com nomes, né? Nomes próprios e não... Né, garçonete ou...
Óbvio, né?
E por mais bizarro que pareça, muitos filmes não passam nessa primeira pergunta, né? A outra é se essas personagens conversam entre si, se existe uma cena onde são só mulheres conversando, são duas mulheres, três ou um grupo. Muitos filmes também não passam por essa pergunta. E o outro, que eu acho que é muito comum na outra pergunta, que eu acho que é muito comum na comédia romântica, é se o assunto da conversa que essas mulheres estão conversando, aquele assunto, assim, é sobre homem ou é sobre relação, né? É sobre romance. Porque, geralmente, quando a gente tem duas mulheres conversando, vão estar se referindo ao protagonista do filme ou à relação que uma delas tem com outro personagem e nunca algo que não seja preso a essa visão de que a mulher está, né, o papel dela ali é servir à relação do filme, sim.
Sabe um filme... que ele vem com a proposta de se atualizar, né, e a gente acha que passaria nesse teste e não passa, é o último Toy Story.
Toy Story 4?
O Toy Story 4. Ele vai trazer lá personagens femininas fortes, sei quê, só que em nenhum momento a personagem, me fugiu o nome, mas as duas personagens que principais ali que vão ser as personagens femininas fortes, elas não falam de outra coisa senão do Woody, né? É.
É a pastora e a...
É, não, a policialzinha e a... É.
Ah, a policialzinha.
A gente também não passou, né? Porque a gente não sabe o nome dela.
É, eu não sei mesmo. Não sei mesmo.
Falhamos no teste, putz.
Mas é... E até tem... Eu já li na época que quem tava ligada no projeto inicialmente era a Rashida Jones, né?
Sim.
Ela e o parceiro de escrita dela, que é um homem gay. E parece que eles estavam querendo realmente tratar mais desses assuntos, né? E trazer isso pro corpo do Toy Story. Só que parece que teve uma treta enorme lá e saíram até bem, bem brigados, assim, com o pessoal da Pixar. E eu acho que a Pixar tentou correr atrás pra manter atual dentro do assunto e acabou pecando, entendeu? Não conseguiu. Só que você vê, cara, você vê que quando eles trazem essas duas personagens, eles estão tentando correr atrás disso. E eles não conseguem. Eles trazem personagens que eles têm, assim, acaba sendo até um pouco estereotipado, né? Porque tentam ser personagens fortes. São personagens interessantes, mas ela, no próprio teste de Bechdel, não passa.
Falha grande, assim, pra um filme da Pixar.
Tava pensando agora em Notting Hill, inclusive. E não deve passar.
E é simples, né, cara? Eu acho que o mais choca é de tão simples que é o teste, né? São, tipo, três perguntinhas básicas e que a gente espera que todos passassem e não passam, né?
Bom, mas então acho que a gente pode ir encerrando. Antes da gente dar tchau aqui para os nossos amigos ouvintes, vocês querem lembrar de alguma outra comédia romântica que vale a pena assistir, indicar? Que obviamente a gente...
Infelizmente o nosso companheiro Barone não está aqui, mas ele ia trazer um filme que eu acho que é um ótimo exemplo. Que é o Harry Sally, né? When Harry Met Sally, que é uma ótima comédia romântica, e tanto pro gênero como por comédia, assim. Acho que é um bom exemplo para quem ainda não assistiu, assistir, que é muito bom mesmo.
É, acho que é um dos melhores, é.
É um dos melhores, assim. Tem uma cena clássica do orgasmo falso, né? Que esse aí, quem não viu já conhece essa cena, que é maravilhosa.
Eu acho que eu só recomendaria mais três filmes que são meio clássicos, assim, né? Provavelmente não vão passar no teste de Bechdel, podem estar datados, assim, né? Que é Uma Linda Mulher, que eu acho que todo mundo já viu, né? O Pretty Woman. O outro é o Sintonia de Amor, que é o Sleepless, Sleepless in Seattle, que eu acho muito interessante, porque o cara se apaixona pela voz, né?
Não, ele se apaixona pela voz? Não, cara.
Da radialista.
Não. Ele fala na rádio sobre os problemas dele e ela ouve e fica interessada na história dele.
É verdade, é o contrário. E a outra é o Mensagem para Você, né? You Have Got Mail.
Que aí entra no que eu tava falando de histórias recicladas. Isso aí é uma história lá do Lubitsch, de um filme da... É A Lojinha da Esquina, se eu não me engano é esse o... É The Shop Around the Corner, em inglês. De um filme de 42, que é exatamente essa história que eles vão fazer um... Vão reciclar pra You've Got Mail.
Pera, te acessou a enciclopédia agora.
O Sintonia de Amor e Uma Mensagem Pra Você é da Nora Ephron, que eu acho que é a maior diretora de comédia romântica, né? É a mais característica, assim. E é, os dois filmes são muito legais. Os dois são com os mesmos atores, que é Tom Hanks e Meg Ryan. É aquela coisinha de sempre.
E eu acho que eles ainda têm um filme também, né? Uma outra comédia romântica, os dois. Que se eu não me engano, tipo... Que aí, tipo... Vamos ver se vocês lembram. Que é... Eu não lembro o nome, mas assim, os dois... Eles namoravam, cada um com outras pessoas, e os namorados se conheceram e começaram a ter uma relação, assim.
Ai, caramba!
Que aí, e aí eles começam a ficar vigiando eles, né? Vigiando os ex.
Eu tinha esse filme em DVD, na época que você comprava o DVD, o aparelho, e vinha com DVDs grátis.
Ah, mas agora eu lembrei, não é o Tom Hanks. É um ótimo filme também.
Qual o nome desse filme, gente? Eu assistia muito, porque era o único DVD que eu tinha. Esse US Marshals, nossa, X.
Mas, ó, Meg Ryan, quer ver filme de comédia romântica, pega aí a Meg Ryan, né? Que é pra você ver, de todos esses aí que a gente falou agora, três são com ela, né?
E a Julia Roberts tá em dois também, né? Notting Hill e uma Linda Mulher.
É verdade.
Eu ia trazer dois que eu amo de paixão, que são do mesmo roteirista do Notting Hill. É o Diário de Bridget Jones, mega clássico também. E que é muito gostosinho, assim, também. Cara, eu revejo todo ano Notting Hill e Bridget Jones. Acho muito divertido, são do mesmo roteirista, e o Questão de Tempo também, que eu acho que ele dirige, inclusive, o Questão de Tempo. A gente tava até falando, antes da gente começar a gravar, né, que talvez fosse ali, tipo, metade comédia romântica, metade drama. Bom, assistam, mas vale a pena, né, assistir e mencionar, eu acho.
Nossa, esse filme é lindo demais, sou apaixonada.
Já lembro das cenas que eu choro, já é foda.
Então é isso, gente. Bom, nosso papo, nosso primeiro episódio de gênero. Esse foi mais um episódio do Roteirista Insônia. Obrigada, Righetti, Peretti. E a gente se vê semana que vem nos agregadores de podcasts.
Esse podcast foi editado por Hector Souza.